Amém. Vocês podem sentar-se. Sejam bem-vindos de coração no precioso nome do nosso Senhor. Eu pensei no cantar, todos que aprenderam duas línguas estrangeiras, inglês e francês, podem então cantar juntamente conosco, e todos os outros conhecem os mesmos cânticos em suas línguas e podem também cantar juntamente. Isto o que o coro cantou, Maravilhosa Graça, foi um dos hinos mais favoritos do irmão Branham. Tudo é graça, e mais uma vez graça. Então, o cântico, em breve virá aquele dia. Esse dia, de fato, está muito, muito próximo. Em toda a brevidade, somente as saudações, então chegaremos à palavra. Saudações da Bielorrússia, da Ucrânia, Rússia, Grodno, Moscou, Urais, Krasno. Saudações especiais do irmão Wallström, da Dinamarca, irmão Lutica, África do Sul, irmão Daniel, da cidade do Cabo, irmão Motica, Joanesburgo, irmão Dia, Congo. Quem? Então, irmão Gonga, irmão Joseph, então do irmão Etienne Ginton e de nossos irmãos e irmãs da Armênia, irmão Graf, deixa saudar, e irmão da África do Sul, deixa saudar, e especialmente o irmão Mwamba de Corvetzi. Lá, Deus, no momento, está fazendo o mais poderoso. Não são somente cerca de 3 mil pessoas que estão conectados em muitos monitores para verem e ouvirem. Toda a cidade é incluída e todos ouvem no redor de cerca de 100 quilômetros aquilo o que hoje está sendo pregado aqui agora. Assim estava no coração do nosso irmão, e assim ele também, a partir de Deus, ele pôde deixar suceder assim. Então, saudações também do Congo, do irmão Funda, saudações do irmão Gracian, de Ashdod, Israel, todos sabem. Saudações do irmão Steve, também, de Bukavu, Congo, República do Congo. Então, do irmão Kirill, deixa saudar de coração. Irmão Christian, da Romênia, deixa saudar. Irmão Sumba, Aaron, de Joanesburgo, deixa saudar. Nosso irmão Adrian, da Romênia, deixa saudar. Irmão Vincey, da Hungria, deixa saudar. Mais uma vez, mais um irmão da Hungria. Irmão Keses. Irmão Yong, de Denver, Colorado. Irmão Pino Davi, de Palermo. Irmão Bie, do Congo. Irmão Cecil, da África do Sul, saúda com Salmo 19, 14. Irmãos de Mombasa, Quênia. Irmão John, de Bucareste, deixa saudar de coração. Saudações de Burundi. Saudações do irmão Yapi, de Abidjan. Saudações do irmão Clut, da cidade do Cabo. Ele deu um testemunho muito poderoso, relatou e escreveu aqui, daquilo que Deus fez. simplesmente maravilhoso. Eu não sei se eu hoje, se eu mencionei todos aqui, eu espero pelo menos que tenha feito isso. Se alguém foi deixado de fora, aconteceu não com intenção. Todos esperam de mim que eu fale algo, mas nós não estamos aqui para que eu conte de mim ou relate de mim algo. Nós estamos aqui para ouvirmos a palavra do Senhor. E eu quero, mesmo assim, especialmente pelo desejo do irmão Ziegler, ler a palavra que é Filipenses, capítulo 1, Filipenses, capítulo 1, aqui está, o que se refere também a mim, Filipenses, capítulo 1, aqui nós lemos, a partir do versículo 20, segundo a minha intensa expectação e esperança de que em nada serei confundido, antes com toda a confiança, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Paulo, ele deixou aberto, porque Deus decide. A seguir, a partir do versículo 21, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Eu creio, todos nós podemos concordar, Cristo é a nossa vida, mas o que nos mantém ainda sobre essa terra? Jovens e velhos querem ser transformados e elevados. Mas agora vem os versículos com afirmação, com poder de afirmação, versículo 22. Mas, se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei, então, o que deva escolher. Paulo, ele, muito sobriamente, ele falou aqui e escreveu. Versículo 23. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor também para mim. O que poderia acontecer de melhor a não que o Senhor me tivesse levado para o lar? Ou me levasse para o lar? Como Paulo aqui diz, isto seria ainda muito melhor para mim, para ele, para todos nós. Mas então, versículo 24, mas julgo mais necessário, por amor de vós, por amor de vós, que vieram a chegar à fé, que vivenciaram a graça de Deus, tem parte no ministério que Deus, pela graça, deu para vós, que se tornaram crentes. Então, diz Paulo aqui, é mais necessário ficar na carne. Foi necessário. Então, versículo 25, e tendo esta confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vós para proveito vosso e gozo da fé. Sim. Isso Deus dê. Isto Deus dê a mim, a todos nós, que hoje estamos aqui reunidos, e a todos que em todo o mundo estão conectados e estão ouvindo e também vendo, estão vendo, para que a vossa glória abunde por mim em Cristo Jesus, pela minha nova ida a vós. O que nós devemos dizer a isso? Aquilo que Paulo fisicamente experimentou, que ele teve que dizer em Gálatas 4, meu estado físico, ele trouxe problema para vocês, mas Deus deu graça. Tanto o suficiente, tudo está bem, Deus deu graça. Eu fui despedido com o melhor diagnóstico e tudo está muito bem e tudo está bom. A Ele, ao fiel Senhor, seja a graça. Como já disse no domingo passado em Zurique, eu emagreci 10 quilos, fiquei 10 anos mais velho, mas pela graça de Deus, a vida caminha adiante enquanto o Senhor ainda quiser. E como Paulo aqui trouxe a expressão que eu fisicamente vivo, é por vossa causa necessário. Então, vamos confiar no Senhor, Ele fará tudo bem, como até agora. E então, irmãos e irmãs, uma pequena, muito pequena consideração, especialmente para os nossos tradutores. Nós, de fato, temos grande problema com as traduções da Bíblia nas diversas línguas, porque palavras foram passadas de forma diferente, e se os nossos irmãos, quando traduzem do alemão para suas línguas, então, às vezes, chegam em problemas, porque simplesmente outras palavras foram utilizadas nas outras línguas. Eu vos darei somente 3 exemplos. Para os tradutores e para todos que, em algum lugar nessa terra, estão ouvindo. De Mateus 24, versículo 3, onde está escrito: e qual é o sinal do teu retorno? Aqui está na tradução alemã a palavra retorno. Isso não está em nenhuma outra tradução. Em nenhuma outra tradução. Está somente no texto alemão. E então, até 2 Pedro, versículo 3, capítulo 3, versículo 4, Onde está a sua vinda prometida? Essa palavra retorno está 14 vezes na Bíblia alemã. Nenhuma vez sequer em uma tradução, em outra Bíblia. E por isto, nossos tradutores têm simplesmente problema. Lá está a palavra chegada, mas há diversas chegadas ou vindas, mas somente um único retorno de Jesus Cristo, nosso Senhor. E cada vez, quando é não somente de alguma vinda, mas a este retorno, ao retorno do Senhor, quando é referido a isso, então, na nossa língua, esta palavra que pertence lá também foi utilizada. Na pregação do irmão Branham, a palavra falada, do dia 18 de março de 1962, ele disse: há três vindas de Cristo. Ele veio para redimir a sua noiva. No arrebatamento, ele vem para levar consigo a sua noiva. No milênio, ele virá novamente com a sua noiva. Então, três vindas em ligação com o plano de redenção de nosso Deus. O Senhor veio para nos redimir, Ele vem para levar os redimidos consigo ao lar, e Ele virá conosco de volta para cumprimento do milênio, do reinado do milênio. Mas agora o seguinte ainda, e eu digo isso não para machucar alguém, mas hoje eu tenho duas Bíblias aqui, duas. A inglesa, King James, que de Scofield foi trabalhada, que o irmão Branham leu. Eu tenho a Bíblia de Lutero, também de Scofield, também, e aqui há diversas de textos diferentes. Eu vos darei as três passagens bíblicas, qual seja Efésios, capítulo 3, versículo 14 e 16. Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai, do qual cada família, assim está na tradução inglesa. Na alemã, da qual cada paternidade, dessa palavra família, as pessoas da Trindade criaram o seu dogma, que nos céus não há um, dois ou três, mas então seja uma família. E essa passagem bíblica utilizaram para isto. Está na tradução inglesa, mas não está na alemã. Aqui não está família, mas sim paternidade. Cada paternidade, Deus é nosso, se tornou nosso Pai através de Jesus Cristo, nosso Senhor. E por isto, quando nossos irmãos têm dificuldade com a tradução, ou quando os ouvintes têm problemas, irmãos e irmãs, eu vos lerei do internet. Martinho Lutero teve a Vulgata, a tradução católica do latim, ele jogou para fora, não a utilizou, ele voltou para o hebraico e a partir do texto original ele traduziu. Vamos ler, vocês podem tirar isso também do internet. com a reforma religiosa de Martinho Lutero no século XVI e a sua tradução da Bíblia, que não é uma tradução da Vulgata, mas sim é baseado nos textos originais, começou então a decadência da Vulgata. O movimento protestante simplesmente rejeitou a Vulgata devido aos seus muitos erros. O que devemos dizer sobre isso? Eu só digo o seguinte: cada pode ler em sua própria Bíblia e ser salvo. Mas quando se trata de precisão, de fato, de precisão, e nisto já estamos, em 1ª Carta de João, no capítulo 5, versículo 7, aqui está na tradução inglesa: e são três nos céus que dão testemunho, a palavra, a água e o Espírito Santo, e esses três são um. Isso estava na Bíblia do irmão Branham, isso está nesta Bíblia aqui. Nesta Bíblia aqui, esse versículo sequer está, ele sequer está, e no original também não está. E nessa tradução, a inglesa, está como rodapé, que esse versículo no original sequer existiu, mas sim foi introduzido posteriormente. Irmãos e irmãs, eu menciono isso somente devido aos tradutores e devido àqueles que ouvem a tradução. Nós temos que, de fato, voltar à origem. E a terceira coisa, em Apocalipse 10, na tradução inglesa está: e tempo não será mais. Aqui está na alemã: e não haverá mais atraso, mas sim, então começa, não há mais nenhum retardo, então tudo, as coisas acontecem ponto a ponto. O tempo ainda haverá 1000 anos até o fim do milênio, do reinado milenar, o tempo ainda existirá, mas então o tempo entrará na eternidade. Há, de fato, passagens importantes, para mim, passagens muito importantes, que têm que ser consideradas para estarem harmonicamente unidas a outras passagens bíblicas. Eu espero que todos tenham compreendido tudo corretamente, e espero também, da mesma forma, que todos, em todas as línguas, compreendam quando aqui, em nossa língua, a palavra é pregada, e então, em outras línguas, é passado, que Deus possa dar graça para que todos compreendam tudo corretamente. Então, irmãos e irmãs, nós cantamos o coro do grande dia, do dia que o Senhor, Ele mesmo fez, o dia da salvação, que terá sua coroação, e o retorno do Senhor haverá a coroação, e nós, pela graça, está lá. De fato, está lá quando chamar os seus. Lembre-se na palavra do primeiro fim de semana que nós contemplamos, que nenhum de vós se constate que ele tenha ficado para trás. Então aqui, na carta aos Hebreus, nós temos no capítulo 10, Hebreus, capítulo 10, nós temos no versículo 37, Hebreus 10, versículo 37, o seguinte foi dito, Hebreus 10, versículo 37, porque ainda um poucochinho de tempo E o que há de vir, virá, e não tardará, e não tardará. Quando esta palavra poderia ter sido dita com tal poder quanto agora? Pois, porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir, virá. A palavra é direcionada para nós que vivemos agora. Foi escrita para nós. Este é a coisa toda poderosa na Santa Escritura, que tudo, até o fim, foi escrito. Somente tem que ser encontrado e revelado para que nós reconheçamos o que se refere ao nosso tempo. Sim, assim diz o Senhor aqui na sua palavra, porque ainda um poucochinho de tempo, e o que há de vir, virá, e não tardará. Tal palavra vai aos nossos corações, e especialmente quando vi todos os jovens, me veio o pensamento que Deus possa dar graça, que todos possam consagrar suas vidas ao Senhor, jovem ou velho, pequeno ou grande, que nós todos possamos receber ao Senhor, como cantamos também no cântico, perdão dos pecados que temos recebido. Vocês podem reler: nosso Senhor e Redentor, como Cordeiro de Deus, ele morreu. 34 vezes ele é descrito como Cordeiro, como Cordeiro é mencionado. 34 vezes. João disse: vejam, este é o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Como Cordeiro, ele morreu. Ele deu sua vida, o seu sangue por nós. Como sumo sacerdote, ele foi com seu sangue no lugar santo celestial para dar a eternamente válida redenção pela graça, para documentá-la nos céus, porque aconteceu na terra, mas a validade nos céus, e tem a validade nos céus e na terra. Então vemos ele como mediador do novo pacto, e nós o vemos como advogado, tudo em ligação com o plano de salvação do nosso Deus. O Senhor, ele tem uma certa ordem de salvação, segundo a qual tudo ocorre. Irmãos e irmãs, nós já mencionamos essas coisas algumas vezes aqui, contemplamos. Acima de 70 vezes, o nosso Senhor é denominado Filho do Homem nos quatro evangelhos. O Filho do Homem. De Romanos 1 até a carta de Judas, último versículo, sequer uma única vez, Filho do Homem, mas sim Filho de Deus. Filho de Deus em ligação com a igreja redimida, em ligação com todos os filhos e filhas de Deus. Filho do Homem, a parte profética, como profeta, ele foi o Filho do Homem, tudo tem seu lugar. Filho de Deus, Filho do Homem, Filho de Davi, Filho de Abraão, tudo tem seu lugar dentro da história da salvação. Mas o que hoje me move especialmente, eu já derramei lágrimas sobre isso. Quando lemos tais passagens bíblicas, somente um poucocinho de tempo nos permanece, então virá aquele que nos deu a promessa. Então, de volta a Mateus 25, versículo 10, os que estavam prontos entraram para as bodas e a porta foi fechada. Eu vos digo muito sinceramente, eu sequer ousei ler adiante, que então as virgens imprudentes vieram, não incrédulas, não ateístas, virgens que ouviram o chamado. Vejam, o noivo vem. Mas está escrito, ouviram após, posteriormente, mas não somente posteriormente, mas tarde demais. E o Senhor tem que dizer, eu os não conheço. Eu vos não conheço. Isto simplesmente dói de tal forma, que eu simplesmente tive que dizer, irmãos e irmãs, deixe-nos todos colocar todo esforço de crer a Deus, de crer a palavra, de ordenar nossas vidas e dar a disposição para que nada condenável exista mais em nós e que nós não sejamos imprudentes, mas sim prudentes. Os imprudentes às vezes crerão uma coisa e outra que não está na Bíblia. Os verdadeiros redimidos, verdadeiras virgens que estarão prontas, permanecem na palavra, na graça, no amor, simplesmente ligados com Deus. A palavra de Deus é e permanece à luz do nosso caminho. Irmão Branham, eu espero encontrar, ele escreveu sobre isso, como o inimigo com Eva, somente uma palavra ele tirou e fez uma expressão, então colocou um ponto de interrogação. Deveria Deus ter dito, vocês jamais morrerão, vocês serão sábios, vocês serão como Deus, vocês serão. E então, o que aconteceu foi engano, foi sedução, porque Eva, ela se deixou envolver por esta conversa e sobre aquilo que Deus disse, se quer falar sobre isso. O que há sobre isso a ser falado? Vocês sabem de qual decisão eu cheguei? A partir de agora, não sequer faço uma conversa privada, eu respondo, não respondo mais perguntas mais no telefone, especialmente não quando se tratam de coisas privadas. E sobre a palavra de Deus, não há nada a ser falado, a palavra de Deus tem que ser crida, assim como está escrita. Na pregação, a coluna de fogo, do dia 9 de maio de 1953, o irmão Branham disse, Senhor, seria para nós um pecado duvidar da tua palavra. Diga amém. A palavra de Deus é confiável, assim como Deus. Então, nós cremos como a Escritura disse. Eu repito, Senhor, seria um pecado duvidar da tua palavra. Ajuda-nos, Senhor. Perdoa nossos pecados da incredulidade, qual seja o pecado original e único pecado. incredulidade. Primeiro, a dúvida foi semeada naquilo que Deus havia dito. Resultado da incredulidade, então a transgressão, a separação de Deus para sempre. Então, irmão Branham diz, segunda citação, na pregação, todas as coisas são possíveis, do dia 22 de junho de 1956, deixe-me mostrar na palavra, quando o diabo veio a Jesus Cristo pela primeira vez e encontrou, ele duvidou nele. Todos nós sabemos, você é o Filho de Deus? Você é o Filho de Deus? E então, o irmão Branham segue e diz, não há outro pecado a não ser a dúvida. A incredulidade é o pecado original, o único pecado. Quem não crê a Deus o torna mentiroso. O que nós queremos de Deus se nós não cremos o que Ele disse e como Ele disse? Tudo mais são transgressões. Mentira e roubar e adultério, tudo mais que veio, segue se não é crido. Então, o irmão Branham ressalta, o pecado original foi quando Eva se deixou envolver na conversa e deixou subir a dúvida em si, e então ouviu aquilo, o que o inimigo disse. Irmãos e irmãs, vamos ir de igreja a igreja, de confissão a confissão. Todos têm seus seminários de pregadores, todos têm suas escolas bíblicas, todos têm a sua formação, seminários, em todos os lugares, a palavra é interpretada e mais uma vez interpretada. A palavra de Deus tem que ser ouvida no original e crida. Digam simplesmente, sejam sinceros, sobre qual tema deveríamos aqui discutir? Digam-me, eu não sei. Sobre qual tema deveríamos nós aqui discutir? Eu não tenho nenhum e também não terei no futuro nenhum. E então, na próxima pregação, a Rainha do Sul, do dia 8 de fevereiro de 1958, muitas obras poderosas você não pôde fazer devido ao seu pecado, devido à sua incredulidade. Nós sabemos que esse é o pecado original, a incredulidade. E é de fato o único pecado. Mateus 13, versículo 58, está escrito que Deus não pôde fazer tudo porque as pessoas não creram. Em Êxodo 4, Deus falou com Moisés e disse, eu te darei dois sinais. Se não crerem no primeiro, então crerão no segundo. Se o maior profeta de Deus é enviado e se não cremos nele e não cremos que Deus o enviou e que ele está agindo sobre missão de Deus, então a palavra passará ao largo das pessoas. E da mesma forma foi com o envio que se refere como a Moisés, também com o irmão Branham. Dois sinais lhe serão dados. O primeiro, um sinal, ele tomou a mão do paciente, ele deveria virar para cima, aqui em cima o câncer, o tumor, o que quer que a pessoa tivesse, para o qual ele deveria orar, ou o que ela tinha, deveria aparecer aqui sobre as costas da mão. E o anjo do Senhor disse: o paciente não deve fechar os olhos, mas sim deixar abertos, porque no momento quando acontecer a cura, então sumirá o tumor, o câncer, o que quer que seja, da mão. Isso aconteceu milhares de vezes. E os melhores testemunhos foram irmão e irmã Gordon Lindsay, que eu conheci pessoalmente muito bem. O que foi? E o anjo do Senhor disse: se você alcançar que as pessoas te creiam, porque o Senhor, em Marcos 16, versículo 17, disse: aqueles que creem, esses sinais seguirão. Irmãos, irmãs, a fé é um presente de Deus. Abraão creu a Deus. Ele creu a promessa. Ele viu a promessa cumprida. Mais uma citação. No dia 10 de janeiro de 1960, mais uma vez um tema parecido, a rainha de Sabá. Há somente um pecado original. Este é a incredulidade. A Escritura diz: quem não crê será condenado. Marcos 16, versículo 16. Vamos falar mais uma vez. A fé vem da pregação, e a pregação vem da palavra de Deus. E quem ouve a palavra de Deus de forma correta e sabe, está ciente de que Deus agora está falando conosco, que não é Paulo, que não é alguém, mas sim que Deus está falando através da sua palavra conosco, vamos fazer um fim a esse tema. Trata-se simplesmente de crer a Deus, de crer nas promessas, cada palavra crer, independentemente das circunstâncias, tudo o que Deus disse permanece válido eternamente. Isso nós cremos de todo o coração. Em João, capítulo 8, no versículo 24, ainda está escrito a palavra: se não crerem que eu sou, então vocês morrerão em vossos pecados. Não há nenhum caminho que passe ao largo dele. A fé nele torna salvo. Ontem, eu li um artigo muito longo que me preparou uma noite sem dormir, de um dos maiores protestantes aqui do país, como a Igreja Romana foi glorificada, e como ele escreve que o Senhor jamais disse como um velho alguém tem que ser que se quer deixar batizar. O Senhor não disse isto, não mencionou nenhuma idade, mas o Senhor manteve firme que o Evangelho será pregado. O Senhor manteve firme que arrependei-vos e deixai-vos cada um batizar no nome de Senhor Jesus Cristo para perdão dos vossos pecados. O Senhor também colocou firme aqueles que aceitaram sua palavra e se deixaram batizar. Isto está firmado? Por que todo mundo tem que ser enganado de tal forma, levado ao engano, ao desvio de tal forma? Mas jamais veio sobre mim, como ontem, que a tal pessoa que eu gostaria de fato escrever a ele e colocar a palavra de Deus dentro dos olhos dele. Ele fala de sacramentos, de sete sacramentos. Sim, Até agora, nenhum sacramento pôde salvar uma pessoa e também nenhuma igreja. Fé no Senhor Jesus Cristo, assim e tua casa serão salvos. Todo mais são promessas vazias e guiam ao largo de Deus. Então, não adianta nada ser uma beatificação ou santificação. Os mortos sequer sabem o que acontece. Mas vocês podem imaginar o que se passou dentro de mim. No tempo, as seis religiões principais, budismo, hinduísmo, catolicismo, tudo estão no momento em uma conversa, todos querem a unificação. Nós estamos muito, muito próximos do fim. E quem olhar para o Oriente Médio, quem abrir um pouco os olhos, ele perceberá que, de fato, estamos muito próximos do fim. E se Pedro, aqui, em 2 Pedro, no capítulo, ele escreve, 2 Pedro, primeiro capítulo, qual seja o versículo 16, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 16, porque não vos fizemos saber a virtude quando, ou não viemos com, não nos contamos fábulas engenhosas quando vos pregamos o retorno do nosso Senhor Jesus Cristo, mas fomos testemunhos oculares da sua maravilhosa graça. Aqui nós temos, na palavra de introdução nós ouvimos, João Batista foi testemunho ocular. Ele que me enviou disse a mim: naquele qual vires descer o Espírito de Deus, este é. Então ele pode dizer: isto eu vi. Quando o Senhor Deus diz algo, então acontece. Então, nisso nós podemos estar firmado. Também nós não seguimos fábulas engenhosas, mas sim a palavra de Deus. Reconhecemos que antes do retorno de Jesus Cristo haveria um chamado para fora, uma separação, uma preparação da igreja noiva. Tem que acontecer, pois como mencionamos anteriormente, os que estavam prontos entraram para as bodas e as portas foram fechadas. Em 2 Pedro, no capítulo 3, nós lemos, a partir do versículo 4, e dizendo, 2 Pedro 3, versículo 4, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda ou retorno? Aqui nós temos a palavra retorno. Onde está a promessa do seu retorno? Ele prometeu: eu irei vos preparar morada e voltarei e vos levarei comigo para que estejais onde eu também estou. E os zombadores dizem naturalmente: tudo permanece como era desde antigamente. Isso está no próximo versículo. No versículo 9, nós lemos, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a têm por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Isso nos traz Atos Apóstolos 13, 47. Todos que são determinados para a vida eterna se tornaram crentes. Todos que foram chamados para fora, que têm que ser chamados, têm que ser chamados antes que o Senhor venha. retorne. E então, nós lemos aqui, especialmente, irmãos e irmãs, do dia do Senhor, a partir do versículo 10, mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Mas o profeta Malaquias disse, antes do dia do Senhor vier, eu vos enviarei o profeta Elias, que restaurará todas as coisas no estado original. E assim nós vemos as ligações do Velho para o Novo Testamento, e nós vemos como o Senhor nos deu a graça, de fato deu, de partirmos a palavra corretamente, de acordo, após termos recebida esta revelada. Somente brevemente ainda, alguns pensamentos dos versículos 14 até 18. Do versículo 14, em 2 Pedro, no capítulo 3, nós lemos: pelo que, amados, aguardando essas coisas, procurai que dele sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. Não somente que nós ouçamos o que o Senhor diz, se vocês virem todas as coisas que estão acontecendo, mas que, pelo que, amados, aguardando estas coisas, procurai que dele sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. Isto é especialmente direcionado às virgens prudentes, à noiva do Cordeiro, que, de fato, quer agradar ao noivo. Todos que pertencem à noiva do Cordeiro querem agradar ao noivo. Não querem que haja algo entre eles e o noivo. E então, a partir do versículo 15, está escrito: e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Então, tem que haver crentes nesse tempo que reconhecem a longanimidade de Deus e sabem, por minha causa ele ainda não veio, porque eu ainda antes tive que ser salvo. O Senhor, ele somente poderá retornar quando o último tiver sido salvo, que faz parte. Somente então ele poderá retornar, e nós devemos simplesmente prezar a longanimidade de nosso Senhor e realmente percebê-la. E vem mais algo aqui, a partir do versículo 16, falando disto, se referindo a Paulo, falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras, para a sua própria perdição. Aqui nós temos aqui a exortação, o alerta, em relação com o retorno do Senhor, com a longanimidade que Deus deixa valer, com o alerta que, amados, estejam em expectação dessas coisas e procurai que deles sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. Paulo escreveu sobre isso, e Pedro menciona aqui e disse que há coisas difíceis de entender que foram escritas, que os indoutos inconstantes torcem para sua própria perdição. Até hoje, nós podemos simplesmente, diante da face de Deus, dizer, sequer uma única palavra nós interpretamos ou torcemos, nós passamos a santa palavra de Deus, assim como está escrita, nós pregamos, e assim nós cremos. E tudo mais, nós temos que deixar aqueles que interpretam as santas escrituras também e fazem o que querem com elas. Nós não fazemos o que nós queremos, nós somos gratos a Deus, gratos que Ele de fato, Ele falou conosco, que Ele nos abriu a compreensão para a Escritura, mas especialmente porque está escrito aqui pontos difíceis de entender, como é com as citações do irmão Branham. Também lá há coisas difíceis de entender. E eu digo diante da face de Deus. Assim como possa ser de difícil compreensão para aqueles que não voltam para a palavra, mas vão de uma citação à próxima, e para a terceira, e para a quarta, sem retornar à Santa Escritura, para estes, será muito difícil, e algum tempo eles estarão torcidos, e também passarão as coisas torcidas. Mas quem de fato volta à palavra de Deus, não tem problema. Ele deixa com Deus tudo, também o que ainda nós não compreendemos. Tudo deixamos com Deus. E nós sabemos que Ele fará tudo bem. Seja citações sobre o sétimo selo, sobre Apocalipse 10, o que quer que seja, mesmo que seja de difícil compreensão, o Espírito Santo guia em toda a verdade, em toda a verdade. E até agora se cumpre o que está escrito: quem é nascido de Deus, ele ouve a verdade. Ainda está escrito que não há nenhuma mentira, ou nenhuma mentira tem sua origem na verdade. Verdade foi sempre verdade e sempre será verdade, e mentira foi desde o princípio mentira. Então, vamos resumir e vamos glorificar a graça de Deus que nos, em simplicidade, nos foi passada. Nós não viemos aqui, não chegamos à frente com o peito aqui erigido, com algum vocabulário aqui que foi tirado de algum lugar, não, mas sim, em simplicidade, nós pregamos a preciosa, eternamente permanecente palavra de Deus e mostramos às pessoas o caminho de volta ao nosso Senhor. E então, no versículo 17, em 2 Pedro 3, vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Então, não levar essas coisas facilmente, mas simplesmente levar aos corações o que o Senhor disse em sua palavra para nós, e que nós possamos discernir onde há engano, onde há mistura, onde há pessoas que estão sendo erigindo, pregando, de pregar a palavra, ou se levantando para pregar a palavra, ou colocam-se no direito de crer na mensagem e pregá-la. Em todos os lugares há engano e mistura, em todos os lugares há interpretações, mas lá onde o Senhor está presente e pode chegar ao seu direito, a palavra é colocada à luz do candeeiro e através do Espírito Santo é revelada. Vamos resumir do que se trata. Somente um breve tempo restará, então virá aquele que há de vir. E então se cumprirá, os que estavam prontos entraram para as bodas e os outros bateram a porta porque chegaram tarde demais. O que nós temos no breve tempo, o que nós ressaltamos no tempo passou? Eu quero que todos que ouviram a palavra de Deus, a verdadeira, válida, eterna palavra de Deus, que a receberam e receberam revelada e que se deixaram, através da fé e obediência, introduzir no plano de salvação de Deus, que todos estejam lá quando as trombetas ressoarem e a voz do arcanjo ecoar e o Senhor descer e os mortos em Cristo ressuscitarão. Algum dia alguém me perguntou se eu permanecerei até o Senhor chegar. Também essa foi a pergunta em João 20. Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que isso te importa? Uma coisa eu sei, se eu estiver aqui quando ele vier, ou se eu já tiver ido antes, ou que puder ter, ir antes, uma coisa eu sei, o arrebatamento nós vivenciaremos juntos. O arrebatamento nós vivenciaremos juntos. E se levarmos as palavras de Hebreus muito a sério, somente haverá um muito pequeno tempo, então virá aquele que há de vir e prometeu que ele retornará. Então seria bom que nós, de fato, juntamente, nós pudéssemos vivenciar, assim como agora, de todos os lugares, de toda a Europa, de Guadalupe, de todos os países e além-mar, que nós nos reunimos aqui. E quem não pode vir aqui, pode ouvir pela internet aqui o que aqui é dito em nome do Senhor. Agradável seria se nós juntos fôssemos arrebatados, e eu vos digo mais uma vez, Deus o Senhor, somente Ele sabe o tempo e a hora, mas tanto eu sei que todos que Deus creem agora e não tem dúvida naquilo o que Deus prometeu, que simplesmente negaram a incredulidade, que negaram a desobediência, que colocaram a fé, a obediência e a confiança com Deus e com a palavra de Deus. Esses estarão lá quando o Senhor retornar para buscar os seus ao lar. Então, nenhuma dúvida, nenhuma incredulidade, nenhuma desobediência, mas sim confiança a Deus. Ele fará tudo bem. Se coloque à disposição dele. O resto, Ele fará. Ele dá arrependimento. Nenhuma pessoa pode vir ao Senhor a não ser que seja chamado. Ninguém pode fazer arrependimento a não ser que o Espírito de Deus o guie para o arrependimento. E como o Senhor disse em João 16, Quando o Espírito Santo vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça, do juízo. Não o pregador, o Espírito Santo tem que estar atuante, tem que falar aos nossos corações, ele tem que tornar aos perdidos claro: você está separado de Deus, aceite a salvação na fé. Tudo isto, o Espírito de Deus atua pela graça. Não esqueçamos, somente um breve tempo, então virá aquele que há de vir. E se os zombadores disserem, assim como sempre foi, ainda permanecerá, então nós podemos mais uma vez ler: o Senhor, Ele é longânimo com o cumprimento da sua promessa. Ele não é tardio, versículo 9, no capítulo 3. Não é tardio, como algumas pessoas a têm por tardia, mas é longânimo para convosco, contigo e comigo, para ti e para mim. Ele não pode vir antes, a não ser que a noiva esteja preparada. Também que esse culto tenha servido, de fato tenha servido, que o Senhor tenha falado conosco, que nós tenhamos concordância interior com a sua palavra, que não haja sequer uma única dúvida, que incredulidade não possa tomar poder de nós, mas sim a fé que venceu o mundo. 1 João, capítulo 5, nossa fé é a vitória que venceu o mundo. O Senhor venceu o mundo, mas nossa fé, a fé que fala conosco através da sua palavra, que foi colocada em nosso coração através da palavra, é a vitória que vence o mundo. Jesus é vencedor. Ó Cordeiro de Deus, tu vencestes maravilhosamente no Gólgata. Amém. Aleluia. A Ele, ao fiel Senhor, ao nosso Deus, seja a honra agora, em toda a eternidade. Aleluia. Amém. Vamos nos levantar e nós cantamos: assim como sou, assim tem que ser. Não o meu poder, somente tu. Enquanto cantamos o coro mais uma vez, sintam-se livres, quem quiser vir para a frente para consagrar sua vida ao Senhor, de fato, consagrar, que Ele venha, nós oraremos uns com os outros. Deixe-nos cantar mais uma vez. Vem das alturas, vem Espírito. Glória seja ao Deus vivo. Irmãos e irmãs, cada um de nós se coloque a pergunta a si mesmo: Senhor, onde a Tua Palavra está me ordenando? Onde a Tua Palavra está me ordenando? Pertenço àqueles que ouviram o chamado, que simplesmente creram na Palavra de Deus, que hoje cada dúvida nós trazemos ao nosso Senhor. Deus é confiável e a Palavra de Deus é confiável. Vós que viestes para a frente, aceitem, por favor, aceitem, por favor. Jesus Cristo, nosso Senhor e Redentor, morreu por nós todos. O que aconteceu na cruz do Gólgota é realidade divina. Deus esteve em Cristo e reconciliou o mundo consigo mesmo. O sangue do novo pacto foi derramado. Nós fomos redimidos, nós fomos reconciliados com Deus. Aceitem, ou aceitem a redenção, aceitem a reconciliação pela graça. E o Senhor vos aceitará, como está escrito: quem vier a mim, eu não o rejeitarei. Ele ainda estende os seus braços ainda hoje e diz: vinde a mim todos que estáis cansados e carregados, eu vos aliviarei. Darei paz para as vossas almas. E além disso, nós oraremos por todos que estão no salão aqui e que também estão conectados. Tantos problemas, tantas doenças, tantas circunstâncias em todas as famílias, como há hoje, creio que jamais houve anteriormente. Nós confiaremos no Senhor e tomaremos na Sua palavra e saberemos que Deus é fiel. Todas as promessas de Deus são sim e amém. Ele é o mesmo ontem e hoje. Ele liberta, Ele perdoa, Ele cura. Ele é o mesmo ontem, hoje e o mesmo eternamente. Olhem uma vez para cá todos que vieram para a frente. Este é o dia que o Senhor, de fato, fez pessoalmente para vocês, para cada um de vós. Aceitem, recebam e agradeçam por isto a Ele. Hoje, quando ouvires a Sua voz vocês ouviram, vocês vieram, aceitem na fé e será um presente de Deus para sempre. Perdão, graça e salvação. E todos os outros pedidos em todo o salão e em todo o mundo, tudo nós trazemos ao Senhor. Por favor, e retirem-se de cada dúvida, de cada incredulidade, de cada desobediência. Rejeitem isto e peçam ao Senhor, a Deus, que Ele nos dê fé, confiança nos dê, obediência nos dê, e então tudo será possível, aquele que crê. Nós cantamos agora o coro: somente crer, somente crer. Amado Senhor, Tu és o nosso Redentor, Tu és o Cordeiro de Deus, Tu morrestes na cruz, no Gólgota, Tu derramastes o Teu sangue, Tu nos redimistes completamente, nos deste pleno perdão pela graça. Tire toda a dúvida, cada incredulidade e cada desobediência de nós, ó Senhor, da confiança, da fé e obediência. Abençoe todos que vieram para a frente. Salve, liberte, cure. Eu te agradeço de coração por isso. Também em toda a reunião aqui, Tu estás presente. Eu te agradeço por isso. É a Tua promessa e nós cremos nela. Tu estás presente e confirmas a Tua palavra. Tu salvas, Tu curas, Tu libertas. E eu te agradeço por Tu teres feito com todos os jovens, com todos que vieram para frente, com todos aqueles que creram. A Ti, ao Todo-Poderoso Deus, nós te agradecemos de coração pelo sangue do Cordeiro, pela Palavra de Deus, pelo Espírito Santo, que nos guia em toda a verdade. Eleve Tu mesmos a Tua face sobre nós e nos dá a Tua bênção e a Tua paz. Abençoe conosco todos que estão ligados via internet, especialmente em Colvesse. Abençoe nosso irmão, abençoe a igreja, abençoe a cidade. Amado Senhor, abençoe todos nossos irmãos e torna-os frutíferos para que possam, para que seus ministérios sejam abençoados. E como nós lemos, que caminhe assim, que Tu chegues ao Teu direito com todos nós e que a Tua vontade, pela graça, aconteça. A Ti, ao Todo-Poderoso Deus, nós falamos a gratidão também por esse dia, por Tua palavra e por aquilo que Tu fizestes em o santo nome de Jesus. Aleluia! Aleluia! Falem uma vez todos, aleluia! 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 Glorifiquem ao Senhor, honrem ao Seu santo nome. Aleluia! Aleluia! Grandes o Senhor fez, grandes coisas no nosso meio. Aleluia! Aleluia! Aleluia!
Aleluia!
Glória e louvor, honra, glória e honra seja ao nosso Deus. Aleluia! Tu és digno, Tu és digno. Aleluia! O Senhor perdoa, Ele não tarda, desculpe, não tarda com a sua promessa, e os últimos são chamados e preparados para esse glorioso dia. Nós temos sempre o mesmo pedido, irmãos e irmãs, cuidem como vocês passam esse entretempo. O melhor seria falar pouco. Eu sempre fui da opinião que quando Deus fala conosco através da sua palavra, então, após o culto, não haverá grande necessidade de falar sobre outros temas, a não ser que seja necessário que nós, como Maria, que nós movamos a palavra nos nossos corações, mover em nossos corações. E então baterá raiz e trará fruto. Pais, cuidem de suas crianças, simplesmente para que tudo possa acontecer em calma e em paz. E também as acomodações, alojamento geral, eu agradeço por serem tão pacientes, com estarem contentes com tudo que está lá. Deus abençoe. Também o terreno também tem que ser ordenado corretamente. Enquanto tivermos um teto sobre a cabeça e ainda pudermos dormir, nós queremos agradecer a Deus. No deserto com Israel foi muito diferente. E os dois dias que uma noite, nós com certeza também aceitaremos como é e agradeceremos a Deus. Vamos agradecer por aquilo que Ele fez, grandes coisas em nós. Vamos cantar honra, glória e louvor. E todo o povo diga amém. Amém. Se o diretor, dirigente do coro estiver ouvindo, quem quer ouvir os dois hinos amanhã mais uma vez, foram cantados hoje. Sim, foram muito, todos querem ouvir de novo, foram muito bonitos. Todos que não sabem inglês poderão também se aprofundar nisso. Graça é graça. Então tenho ainda o desejo que o irmão Michael e quem ainda toca com ele, e esse desejo foi passado a mim, que o cântico eu oro pelo poder do amor, que ele possa ser tocado aqui e que nós então de coração todos cantaremos juntos. Se Deus quiser, teremos tempo ainda para o irmão Jean-Claude para ouvirmos o cântico, o coro do Maranata. Nós estamos entre nós e podemos comprar o tempo que o Senhor, pela graça, nos deu. Ó Senhor, Todo-Poderoso Deus, eleve Tu mesmo a Tua face sobre todos nós e nos dê a Tua paz e a Tua bênção em o santo nome de Jesus. Aleluia.
Amém.
Amém. Amém. Esteja com a graça do Senhor. Cada um estende a mão ao próximo e deseja as bênçãos de Deus.